Podcasts Band News FM. Enredo Cultural, com Luiz Carlos Magalhães.
Enredo Cultural no ar para você que está nas plataformas de podcast da Band News FM. Hoje, mais uma vez, Luiz Carlos Magalhães. Vou ficar aqui só para assistir a aula que teremos sobre história do carnaval e também um pouco mais da história da Portela. Tudo bem, Luiz Carlos?
Tudo bem, Lacerda. Um abraço aí, Sudó. Então, cumprindo aí o nosso cronograma, né? Nós vamos, um programa anterior durou quase uma hora e nós vamos pegar aqui aparar aqui as arestas aqui, pegando alguns momentos que eu considero importantíssimos, só para não deixar eu perder essa oportunidade. Nós estamos falando do livro que eu vou pedir ao Sudó que mais uma vez diga onde o livro pode ser adquirido, Portela e Portelenses, no primeiro volume. Diga aí, Sudó.
Boa tarde, Luiz Carlos, boa tarde, Lacerda, aos ouvintes do podcast da Band. Então, o livro ele pode ser comprado na editora, né, na Paco Editorial, pelo site, ou pelo site da Amazon. Tem ainda uns outros dois ou três sites que é possível comprar, tanto na edição impressa, quanto na versão e-book.
Bom, Sudó, vamos lá diretamente ao assunto. Nós ficamos, eu cheguei a anunciar no programa anterior, que nós íamos abordar esse assunto, que é a figura do delegado, tão polêmico, do delegado Dulcídio, né? Que a literatura aí consagra que ele teria dado o nome a Portela, né? Queria que você me dissesse para nós todos aqui o que, que a tua pesquisa revelou com relação a esse polêmico delegado.
Então, Luiz Carlos, os jornais, a gente conversou na semana passada, a gente sabe que a própria população de Oswaldo Cruz, Madureira, ali da região, e os jornais, desde o início dos anos 30, eles já chamavam a Portela, a Vai Como Pode, de Portela, né? Então, quando chega o ano de 1935, após o Carnaval, 35 é o último ano que a escola desfila como vai, como pode. Depois do Carnaval, conta a história que os diretores foram renovar a licença e aí o Dulcídio teria dito, mas vocês são da onde? Nós somos lá da Estrada do Portela, então vamos mudar o nome para Portela. Eu acho que uma decisão desse tipo centraliza numa figura que é o delegado, né? Quer dizer, na verdade, o delegado ele só concede a licença, né? E concede a licença ainda como bloco. Como a gente comentou também na semana passada, as escolas de sambas elas se registram como bloco ainda, né? E se realmente foi o Dulcídio Gonçalves que colocou o nome da Vai Como Pode de Portela, porque ele achava que o Vai Como Pode não era um nome muito bom, né? Por que então que as outras escolas não foram mudadas, né? Por exemplo, Vizinha Faladeira, Deixa Malhar, Depois Eu Digo... Enfim, por que só a Portela que mudou de nome, né? Se ele achava que as escolas de samba teriam que receber o nome do lugar de onde as suas comunidades estavam, né? Por que só mudou a Portela? E outro dado que eu também descobri foi o seguinte, foi que esse nome, Grêmio Recreativo Escola de Samba, ele só aparece oficialmente em 1940, que aí é o tema lá do outro livro, do volume 2, que a gente vai tratar sobre isso. Mas antes de 1940, eu vi todos os diários oficiais da União, de 1934 a 1940, página por página, e só vai aparecer em 1940. Então, eu acho que de 35 a 40, as escolas de samba passaram a se chamar escolas de samba, mas não Grêmio Recreativo Escola de Samba. Por esses três motivos que eu acho que, vamos dizer assim, que acho que é um pouco de exagero se acreditar ao Dulcídio esse nome que a Portela tem hoje, né? Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela.
É curioso, Sudó, que a tia Dodô, como nós sabemos, foi a porta-bandeira de 35, né? E ela, até um pouco antes de morrer, ela dava para cima e para baixo com uma bandeira que ela dizia ser a bandeira dela, né? Eu já não, agora não dá para dizer se, ó, se ela dizia se era a bandeira dela ou se era bandeira do desfile de 35. São coisas diferentes. Então surgiu essa dúvida, né? Por que que a bandeira estava escrito Portela? Era uma bandeira da Portela, né? Portela. Se ainda não era Portela, né? Então essa coisa ficou no ar até hoje, né?
E esse negócio da bandeira não é só isso, né? Se você olhar a bandeira que a Dodô fez, ela tem a águia levando um pandeiro, não é? Eu acho que 35 a águia não levava pandeiro.
Eu tenho que confirmar isso, que essa bandeira acabou ficando comigo. Porque é uma curiosidade, que não sei se você sabe, quando a Dora faleceu, a grande amiga dela, a Dora, faleceu, eu fui ao sepultamento junto com a tia Dodô. E a tia Dodô queria enterrar a bandeira junto com a Dora. E eu é que não deixei, ela ficou uma furiosa comigo, mas eu não deixei. Falei, não, isso não pertence nem a você, nem a Dora. Isso pertence à Portela. Entendeu? Bom, vamos lá, vamos adiante.
Sim.
Sudó, Carnaval de 36. O Carnaval de 36, 37, 38 são três carnavais complicados, né? Não sei se vai dar tempo para você falar sobre isso tudo. Mas o de 36 a 37 teve duas particularidades. O de 36, o regulamento dizia que a escola que tivesse melhor harmonia, a escola que tivesse melhor conjunto, a premiação seria em função disso, né? E o de 37, quem ganhou foi a Tijuca, segundo a literatura vigente. E 37 foi a vizinha faladeira, né? Também teve uma razão especial, teve alguma coisa do julgamento. Como é que se esclarece isso aí, afinal? Porque você, no livro, eu li, você deu uma, revolucionou isso aí, esse conceito, mostrando as notas dos jurados, né? O que não tinha sido publicado até agora. Fala um pouquinho sobre isso aí.
A gente comentou um pouco sobre isso na semana passada, né? O que dá para ver pela publicação dos jornais, pelo regulamento, né? Os jornais publicam o regulamento e tem lá então que é a premiação, né? A premiação para os quesitos, né? E o quesito que receberia o maior prêmio era o quesito harmonia. Depois vinham os outros, né? Não estou lembrado agora, mas era harmonia e o segundo não lembro, depois era bateria. E no artigo 9 diz que a escola vencedora do desfile seria aquela que somasse mais pontos. A gente chega à conclusão que somasse mais pontos de todos os quesitos, né? Não é só do quesito harmonia. O que que acontece que a gente vê? A gente vê que todos os jornais, praticamente 90% dos jornais que cobriram o desfile, deram a vitória à Portela. Todos eles. E no livro eu publico cada um deles, né?
É
O que que eles
verdade.
falaram dando a
Eu,
vitória para
nós
Portela.
chegamos a comentar isso. Eu estou trazendo o um assunto de volta, porque eu não me lembro se você tocou no fato importantíssimo, é que a união das escolas de samba bateu o martelo como a Tijuca vencedora. É isso mesmo? Que foi algum tempo depois, né?
É isso mesmo. Foi acho que uma semana e meia depois, inclusive depois do prazo que o regulamento dava para o resultado do desfile. Bom, todos os jornais deram vitória à Portela. Depois de alguns dias, a União soltou uma nota, parece uma nota oficial da União, dando a vitória para o Unidos da Tijuca. Só que nenhum jornal comenta o ocorrido. Né? Por que que houve esse espaço, o espaço de tempo entre a data que deveria anunciar e a data que foi anunciada? Acho que foi um atraso de não sei se foi 4 dias ou uma semana, não lembro agora, e ela solta uma nota em um único jornal e depois não se comenta mais nada sobre o desfile. Ou seja, as escolas acabaram aceitando aí o que a União das Escolas de Samba determinou. Mas pelo que a gente vê é que os jornais, como os jornais todos deram vitória para Portela, todos os jornais tiveram acesso ao mapa de notas. Sim. Inclusive deram o resultado antes da data que o regulamento determinava. Uhum. Então, se todas deram a vitória para Portela, então é porque todas conseguiram ter o acesso às notas, somaram as notas e viram que a Portela tinha sido a campeã na soma dos quesitos, né? Não tinha nenhuma relação com o prêmio da Harmonia.
Agora, né? Sudão, não sei se isso faz parte da tua pesquisa. Isso tudo aí, os resultados, as notas, isso tudo consta de alguma ata, está registrado em algum lugar? Você sabe responder isso?
Eu acho que está, porque em alguns lugares, algumas matérias, eles citam que foi a ata foi assinada por fulano, por Beltrano, né? Então, infelizmente, se essas atas existem, né, onde é que elas estão, eu não sei, né? Uhum. Eu já procurei no Arquivo Nacional, já procurei na Biblioteca Nacional, não encontrei. Mas se essas atas forem descobertas, então aí a gente esclarece tudo, né? O mapa de notas, né?
Uhum. Agora, e 37?
Olha, 37 foi aquele ano que o Dulcídio mandou apagar as luzes da Praça 11. Uhum. Né? O desfile teve um atraso de 1 hora e pouca, 2 horas. E quando deu mais ou menos 3:30 da manhã, o Dulcídio, o delegado Dulcídio, ele tinha dois vamos dizer, subdelegados, não sei se é assim que se chama, né? Cuidando do policiamento da Praça 11. Ele manda, não sei se a ordem foi dele ou partiu de outro lugar, né? Mas as luzes são apagadas e das 32 escolas de samba, 14 não desfilaram. Entre elas, a Mangueira e a própria Unidos da Tijuca, que tinha sido campeã em 36. E aí, a vizinha faladeira das 18 que desfilaram, né? A vizinha faladeira vence. E aí o governo do Distrito Federal publica uma nota colocando a culpa desse final repentino do desfile na União das Escolas de Samba, que a União das Escolas de Samba não soube programar o tempo de desfile de cada escola e que ela era responsável, enfim, coloca toda a culpa na União das Escolas de Samba. E o jornal que publica isso é um jornal pró-Vargas, né? Pró-varguista, um jornal que defende o governo. Agora, o que acontece é que no desfile de 37, o governo do Distrito Federal era co-organizador do evento. Então, como co-organizador do evento e com dinheiro público investido, dinheiro da população, dinheiro dos impostos, né? Se o governo sabia que isso poderia ter acontecido, era obrigação deles ter avisado a União das Escolas de Samba que poderia haver problema, né? Ou seja, o desfile não ia acabar no horário, né?
Sim.
Então, ou seja, quem acabou prejudicado nisso tudo foram as escolas de samba, porque não conseguiram apresentar o seu espetáculo no único dia do ano que era reservado para elas, que é a data do desfile da escola de samba. A população que estava assistindo o desfile foi dispersada da Praça 11 com violência, e quem pagava o espetáculo eram eles, que estavam lá na Praça 11, porque Sim. eles é que eram o pagador de imposto, né? Uhum. Então, enfim, o resultado disso é que a presidência da UES, da União das Escolas de Samba, acaba mudando, né? Mudando de mãos.
O Paulo foi excluído, inclusive, nessa época, né?
Desculpa, não ouvi.
O Paulo da Portela foi excluído da União das Escolas de Samba nessa época.
Isso, né? Isso foi em 39.
Ah, foi em 39.
Foi em 39,
Então, só porque a gente passou nisso, você tem algum bastidor disso? Por que ele foi excluído?
Ah, em 39, olha, o que a gente sabe é que teve houve uma reunião na União das Escolas de Samba e eles reviram o regulamento de 38 e Paulo da Portela ele é afastado, ele é expulso. Não existe o porquê, né? Eles não, os jornais não trazem porquê que ele foi perder o carro que ele tinha nas escolas de samba, mas assim a gente vê que por trás disso havia já ali esse acontecimento, ele é um dos elementos que vão gerar o racha das escolas de samba lá na frente, no final da década de 40, né? A gente tem, é uma história um pouco longa, porque isso começa em 1935.
Mas nós podemos dizer que esse é o período mais conturbado organicamente das escolas de samba, né? Não de cada um individualmente, mas do conjunto da organização de desfile, talvez tenha sido o momento mais conturbado, que ele vai de 36, 37, 38, com racha, e vai até 52.
Da década de 30, o final da década é o mais conturbado. Da década de 40 também é o final, é o mais conturbado, né? Eu acho que é importante a gente lembrar que a gente está falando, né? A gente está falando da década de 30.
Uhum.
Né? A gente falou de 32, 33, 34, 35, falamos, tocamos até aqui em 39. A gente, eu acho que é muito complicado a gente olhar só para as escolas de samba, elas apartada do
Isso.
contexto histórico.
Claro, né? claro.
A gente está, de 30 a 34, de 1930 a 1940, nós estamos na era Vargas.
Uhum.
De 30 a 34, a gente tem um governo provisório, tem o golpe, né,
do Estado
Vargas vai ao poder. Uhum. Em 34 tem a Constituição, então de 34 a 37 a gente tem o período constitucionalista, porque a gente tem uma nova Constituição. E de 37 a 45 é o Estado Novo. Isso. E o Estado Novo o que, que é? Congresso Nacional fechado, não tem deputado, não tem vereador, não tem, os sindicatos estão todos sob controle do governo, né? Não existe o sindicato mais independente. Só o fato do Congresso Nacional ter fechado, já é estar fechado, né? Já é um peso político muito grande. E as escolas estão nesse...
Uhum.
Então, nesse contexto, né?
Agora, o curioso é que, contraditório, né? Paradoxal até, eu diria, que a União das Escolas de Samba, na Pilhéria, ela era chamada de União das Escolas Socialistas ou até União das Escolas Soviéticas, como se fosse dominada pelo Partido Comunista. E, no entanto, quem estava por trás da União das Escolas de Samba era o pessoal pró-Vargas, né? É isso?
É isso, quer dizer, na verdade, esse nome União das Escolas de Samba Soviéticas, ele vai aparecer lá na frente porque já é o primeiro passo do racha, né? Lá na frente é da década de 40, então isso aí é o volume 2,
ah,
né?
Ah, tá certo.
Mas o início disso tudo começa em 35.
Uhum.
Em 35 é que começa esse problema interno dentro da União das Escolas de Samba.
É, inclusive porque tem 35, o prefeito Pedro Ernesto, o interventor Pedro Ernesto, foi preso, né?
Isso, foi preso, tem essa passagem no livro também. Uhum. Ele depois é absolvido, né?
Uhum.
Ele é absolvido, sai da prisão, ele estava internado no hospital presídio, né? E ele vai ali para a Praça 11 fazer um discurso, os sambistas vão todos lá apoiar ele, mas nesse momento aí, nós estamos em 35, ou seja, nós estamos aí há 2 anos antes do Estado Novo, né?
Certo. Bom, vamos dar um pulo agora lá para a questão que é uma dúvida pessoal, até de muita gente, mas muito pessoal minha, né? Nós sabemos que de 1941 a 1947 foi o período de ouro da Portela. A Portela foi 7 vezes campeã seguida, né? E a curiosidade é que, na minha cabeça, sem Paulo e sem Natal. Paulo já havia saído em 1941 e Natal ainda não havia chegado. Daí vem a minha dúvida, né? Então, na tua pesquisa, surgiu alguém que você entenda que tenha segurado essa barra durante esse período? Para mim é seu Lino, tá? Zeolino Manuel dos Reis, que é injustiçado na Portela. Aí, para saber de você, na tua pesquisa, quando realmente que o Natal entra? Porque, na minha cabeça, o Natal, que era filho do seu Napoleão, onde a Portela foi fundada, irmão do Nonzinho, mas eu considero ser a família mais importante da Portela, a família Nascimento, mas o Natal era muito ligado a futebol. Tá certo? E chegou um momento em que ele entrou de cabeça na escola, inclusive bancando, né? Então, tem aquela questão do primeiro, o bicheiro ser um anotador. Genericamente se chama bicheiro, mas primeiro ele é um anotador. Uma outra coisa é o cara ser o bicheiro, né? E uma outra coisa é o que nós vimos depois, os imperadores do bicho, que foi o Anísio Abraão Davi, Castor de Andrade, Luizinho, Capitão Guimarães, que foram os imperadores, né? Que tinha assim, uma visão empresarial mesmo do jogo do bicho. Mas o Natal não, o Natal era um bicheiro doméstico. Né? Como é que foi essa evolução e o que isso teve a ver com ele assumir verdadeiramente as rédeas da Portela?
Olha, Luiz Carlos, isso também é o tema do livro 2, né? Do volume 2, que vai ser lançado ano que vem. Eu não posso falar muito, senão estraga a surpresa.
É só uma pinceladinha só.
Tá. Olha, o que deu para eu descobrir foi em qual ano que o Natal ele é contratado por um bicheiro, né? Carioca, que tinha bancas praticamente no Rio de Janeiro inteiro, do subúrbio até a Zona Sul. Né? Na época, a Zona Sul também era chamada de subúrbio. Né? Mas vamos dizer que tinha bancas de Botafogo até Oswaldo Cruz, mas com um peso maior no centro da cidade. Esse banqueiro, que vocês vão ver no livro, no volume 2, ele contrata Natal e esse banqueiro ele tem uma trajetória que ele vai perdendo poder. A partir do momento que ele vai perdendo poder, o Natal compra alguns pontos dele, né? Então, o Natal é contratado por ele como apontador, né? Então, os jornais chamam o apontador do jogo do bicho como bicheiro. E depois de alguns anos, o Natal adquire alguns pontos desse banqueiro do jogo do bicho, que já estava, vamos dizer assim, em fase de perda de poder, né? E aí, a partir desse momento, Natal começa a investir na escola de samba. E esse período na escola de samba, que no caso é a Portela. E esse é um período que ele coincide justamente com o período da guerra. No período da guerra, cessa o dinheiro para as escolas de samba.
43, 44, 45.
Tem algumas escolas de samba que ainda recebem, mas a Portela ela tem um problema de como, como Paulo da Portela ele deixa a Portela em 41, ele sai da Portela em 41, a Portela fica com um problema administrativo que é de criar quadros para substituir tudo que o Paulo da Portela fazia. Então, a Alvaiade vai substituir ele em determinados momentos. Né? O Alcides Malandro Histórico vai substituir o Paulo da Portela em determinadas funções. E essa função de conversar com a União e conversar com o governo, a gente, vamos lembrar que a gente está no Estado Novo. Nós estamos lá antes de terminar a guerra, nós estamos no Estado Novo não tem deputado para conversar, não tem vereador para conversar. O governo conversa diretamente com as instituições. Então a gente não tem uma pessoa que converse com o governo sobre. E com a União das Escolas de Samba, sobre a documentação que dá a licença para as escolas de samba. Então, a Portela fica alguns anos sem receber o dinheiro da subvenção, o dinheiro público, o pouco dinheiro público que o governo dava. Até que esse dinheiro ele acaba sumindo, por causa da guerra, não tem mais como dar dinheiro para o desfile. É nesse momento que o dinheiro do Natal começa a entrar na Portela.
Ah, então
e é justamente nesse momento que a Portela vence 7 carnavais. Então eu não vou dizer que os 7 carnavais vencidos, né, pela Portela nesse período o dinheiro foi do Natal, mas boa parte dele foi do Jogo do Bicho. Isso tudo eu vou contar detalhadamente no livro que a gente vai lançar ano que vem, né?
Então, isso aí... Bom, eu não quero avançar, não, porque você vai colocar no... Mas são dois momentos, porque no 43, 44, 45, não, a fonte secou, não tinha dinheiro mesmo. Ninguém recebeu. Inclusive, não teve desfile municipal, não teve desfile de sociedade, nada disso. As escolas de samba desfilaram, mas sem nenhum tipo de financiamento. Agora, 41, 42, é que você está dizendo que tinha esse problema de... Essa transferência administrativa aí, né? Tá bom, nós vamos aguardar. Estou aqui querendo quase te fazer uma pergunta sobre isso, mas vamos aguardar aí o próximo volume. E também, outra coisa que também certamente está no outro volume, a finalização disso tudo, né? Que foi o Carnaval de 52, que houve carnaval, mas não houve resultado. E seria o grande reencontro da Portela e da Mangueira com o Império Serrano. Uma vez que o Império Serrano só enfrentou a Mangueira e a Portela em 48. 49, 50 e 51, ela foi campeã soberana, sem a concorrência dessas co-irmãs, dessas rivais, né? Então, no de 52, houve o carnaval, houve do reencontro, mas não houve julgamento. O João Batista Vargem, já te deixo isso aí para você. O João Batista Vargem, num documentário sobre o Candê, que eu vi esses dias, o João Batista Vargem, que essa é a época do Candeia, né? 52, 53, que o Candeia chega. E o João, quando era muito amigo do Candeia, ele tem muita informação sobre essa época. Aí ele diz que ficou acertado, e aí ele não diz exatamente com quem, que quem ganhasse 53 seria considerado campeão de 52. Você sabe alguma coisa disso? Ou você vai tratar disso?
Olha, isso é no volume 3, né? Volume 3, que pega 1950 a 59.
Isso. Você vai tratar disso?
Vou tratar. E já posso adiantar que nos jornais não tem nada sobre isso.
Eu sei.
Nos jornais o que tem é que o campeão de 53 seria o supercampeão. Agora, esse acordo, se existe, daí a importância de se resgatar as atas, né?
É verdade.
Se a gente conseguisse aí descobrir onde é que está isso, estaria resolvido esse problema. Mas nos jornais não tem nada em relação a quem seria de 52 seria de 53. Isso não significa que não...
Na verdade, para nós portelenses, teriam resolvido dois problemas, né? Que eram de 36 e de 53. Se alguém encostasse aí nos nossos títulos, nós tínhamos na manga, nós tínhamos essas duas cartas na manga. Né?
Mas o de 36 está aí aprovado no livro, né? Dá para ver pelo regulamento.
Mas se a mulher da escola de samba consagrou a campeã, fica mais complicado. Mas olha só, Sudó. O de 48, não, 48 vai tratar ainda, né? Mas eu vou te dar uma dica, então. Eu não sei se a tua pesquisa engloba também... Se na tua pesquisa você usou o livro da Marília e do não posso, como é que eu posso esquecer?
Do Ginardi.
Não, da Marília e do coronel do Exército, fantástico, cara. Poxa vida. Bom, eles fazem um livro sobre o Silas de Oliveira. Né?
Sei.
Eles colocam em detalhes. Eu até no livro que eu escrevi, Matriarcas da Avenida, Passo da Portela, né? Eu falo isso. Então está tudo isso lá direitinho, a conversa que o Ari Barroso, que estava lá, né, transmitindo, teve com o Irene Delgado, e como o Irene Delgado deu uma volta em todo mundo, ali tendo o repórteressa ao lado, o Heron Domingos. Ele deu um golpe, ele na hora ele falou, campeão foi Pérez Serrano. Aí o Heron Domingos divulgou aqui para o Brasil inteiro, não tinha que voltar atrás. Mas, segundo isso aí, o campeão seria Portela também. Vamos, no livro da Marinha, você deve ter aí, certamente, no livro Arthur, Coronel Arthur.
É isso mesmo.
Um ser maravilhoso, sabia tudo, olha. Tão apaixonado pela cultura popular que eu tive a honra, o prazer de conviver com ele, amicíssimo da Marília. Bom, Sudó, então vamos dar um pulinho na casa da tia Seata? Bom, primeiro eu queria saber, eu não sou absolutamente nada organizado como você, mas eu tenho, procurando, eu vou achar nos meus inscritos, que a tia Seata morou no 304 da Rua da Alfândega. Você tem notícia disso?
Parece que ela... Isso também está no volume. Na verdade, esse assunto da tia Seata era para ter entrado no volume 1. Né? Só que, como eu queria lançar o livro no centenário, na data do centenário da Portela, então eu tinha que finalizar o livro, eu deixei essa questão da tia Seata e do bicheiro que contratou o Natal para o volume 2. Então esse o livro do Roberto Moura, né, Tia Seata, A Pequena África, eu li várias coisas, li teses também, dissertações sobre... Então, olha... O que deu para entender foi o seguinte: a tia Seata, ela, todo mundo sabe que ela nasceu em 1854, né? E ela falece em 1924, ou seja, com 70 anos, né? Em 1876, com 22 anos, ela chega no Rio de Janeiro, 1876. Isso está no livro do Roberto Moura, está na bibliografia de vários autores aí, né? Nesse período que ela chega, ali a antiga Visconde de Itaúna, a rua ali, ela tinha dois nomes. O primeiro nome que ia lá do início do Mangue até a Praça 11 chamava Rua do Sabão da Saúde, se eu não me engano. Eu estou aqui com o nome, mas eu não vou... Bom, e depois, dali para frente, era Rua do Sabão da Cidade Nova, ou seja, da Praça 11. Atravessando o Campo de Santana, era a Rua do Sabão da Praça da Cidade Nova. Esse trecho da Rua do Sabão da Cidade Nova, ele passa a se chamar General Câmara. Então, a gente tem Rua do Sabão da Cidade... Rua do Sabão da Saúde... Tem que abrir aqui. Bom, enfim, Rua do Sabão e a outra Rua do Sabão da Cidade Nova. Esse trecho que vira General Câmara, quando a Seata chega no Rio de Janeiro, ela vai morar ali. Depois, essas duas ruas, elas vão se chamar uma só, que é a Visconde de Itaúna. Então, ou seja, a tia Seata, ela morou duas vezes na mesma rua, só que com nomes diferentes. Depois ela mora onde você citou aí, o segundo endereço dela. O primeiro endereço dela era na General Câmara, que depois veio se chamar Visconde Itaúna. E o segundo endereço dela é esse que você citou. Né?
Sim, porque...
E aí, a minha curiosidade, que eu pelo menos não... Eu li várias vezes o livro do Roberto Moura, mas eu não consegui, eu não lembro de duas coisas que eu acho que ele não cita. A primeira coisa é que a Visconde de Itaúna... Lá do início do Mangue até a grade do Campo de Santana, tem um quilômetro, mais de um quilômetro e meio. Então, nesse espaço de um quilômetro e meio, onde é que ficava a casa da tia Seata? Era mais perto lá do final do Mangue? Era entre o Mangue e a Praça 11? Era em frente à Praça 11? Era entre a Praça 11 e o Campo de Santana? Ou era mais perto do Campo de Santana? Então, aquela rua ali, a gente tem pelo menos 130 casas ali. Tanto sobrados quanto casas. Então, a minha curiosidade foi saber aonde é que ficava a casa da tia Seata exatamente. E foi isso que eu consegui descobrir. Como é que eu descobri isso? Olhando as plantas do Rio de Janeiro daquele período. Né? A primeira coisa que dá para ver é que o lado esquerdo, que é os números ímpares, é onde fica a calçada da atual Avenida Presidente Vargas. E do lado que foi destruído, né, para abrir a Presidente Vargas, é onde ficava os números pares.
Considerando o início dela lá no Campo de Santana.
Considerando o início dela no Campo de Santana. Então, eu procurei, na planta da época, aonde é que estava esse número 117. Pronto, encontrei. Uma outra coisa que eu encontrei...
Mas você vai dizer onde é? Porque eu tenho aqui a minha versão.
Não, eu vou... Está no livro.
Está no livro.
Ah, está no livro. Está no livro, eu não vou falar agora. Está no livro. Tá.
Bom, então eu vou vai dizer qual é a versão, a minha versão, segundo o livro do Franceschi, que você deve ter pesquisado também.
Tenho.
Né? A ideia que eu faço da casa da Tia Seata, que eu também pesquisei muito isso, é que seria exatamente você entrando no edifício Balanço Mais Não Cai. Hoje você entra no edifício Balanço Mais Não Cai. Antes você entraria ali, por ali mesmo, você entraria na casa da Tia Seata. Por ali. Depois você dá a tua versão. Mas para mim...
Não, assim, a minha versão não é a versão. A minha versão é a planta oficial da cidade do Rio de Janeiro da época.
Sim.
Né? Não é versão, tá lá o número.
Tá.
Tá lá o número 117, 119, 121, 123, tá todos os números ali, é só olhar, né?
Uhum.
Essa que é a versão. E a outra coisa que eu descobri foi que quantos metros havia teve uma pequena, um pequeno projeto urbanístico que vinha lá de Gamboa até a região ali onde é a Visconde Itaúna, né? Nessa região toda, o urbanista que fez o projeto para o Rio de Janeiro, ele determinou quanto deveria ter cada quarteirão e quantas casas deveriam ter dentro de cada quarteirão. Então, se tem que caber tantas casas dentro de determinado quarteirão, essa casa tem que ter uma metragem. Então, cada uma, todas elas ficaram com a mesma metragem. E a metragem, eu posso dizer aqui, é 12 de frente por 60 de comprimento. Eu estou achando isso? Eu não estou achando nada, isso está escrito.
Sim.
Lá no plano de urbanização. E aí, a gente vê que a casa da Tia Seata... A gente lá no livro do Roberto Moura, tá lá, tem a sala na frente, o quarto dela, o quarto de não sei quem, e o quintal, e aqueles, onde tinha lá na frente tinha o choro, né, e nos fundos tinha o samba rasgado e tal. E você olhando a planta, você vê o tamanho do quintal, você vê o tamanho da casa, não era sobrado, era uma casa, e haviam sobrados na Visconde de Itaúna, mas... A dela era uma casa. Então a gente vê que pela proporção, porque a planta alta, você vê aonde tem construção e onde tem quintal. Ali está especificado isso. Então a gente vê que o quintal ele tinha 12 de frente por mais ou menos 10, 15 metros. Então você vê que é muito complicado... que tenha uma festa de samba rasgado num quintal de 10 por 15. Só que do lado do número 117, que é o 119, aí tinha um tremendo de um quintal enorme, e que o quintal do 117 dava acesso para o 119. Oh, por que que dava acesso? Porque na planta está escrito isso, tem uma setinha.
Que maravilha, poxa.
Né? Então, quer dizer, eu não estou adivinhando nada, imaginando nada, está tudo na planta. É só você olhar a planta, você vai entender tudo. Então a gente vê que, na verdade, aquele samba rasgado que acontecia, que aí a gente vê que é um espaço maior, que aí é 24 por 40, quase 50, é ali que ocorria o samba rasgado, a batucada, só que não era só no 117, era no 117 e no 119, que por acaso eram do mesmo dono. O dono do 117 também era dono do 119.
Que maravilha, Sugó. Bom, eu me comprometi aqui com o Lacerda de fazer um programa mais curto, até porque já está tarde aí no Japão, você já deve estar...
Duas horas da manhã.
Duas horas da manhã. Eu só queria encerrar dizendo o seguinte. Houve uma vez, lá no, eu estava lá no Museu da Imagem do Som, entrevistando, né? Não sei exatamente quem era, mas o entrevistado, o homenageado, ele diz uma frase para mim, que para mim foi muito importante, porque eu até ali me considerava um pesquisador, entendeu? Ah, eu sou pesquisador, caramba. Não, ele fez uma diferença, não se referindo a mim, mas ele fez uma diferença entre o que era um pesquisador e o que era um passador de recibo. Quer dizer, o passador de recibo é o cara que lê o que já existe e transfere o que eu faço nesse programa. Né? Eu leio o que existe. Agora, o pesquisador, não. O pesquisador é o que fuça e apresenta coisas novas. E é isso que você vem fazendo nesse livro. O maior exemplo disso é essa coisa desse quintal da Tia Seata, entendeu? Então, eu cerro aqui o nosso agradecimento meu, do Lacerda, de todo o público, pelo esse brilhante trabalho teu. E eu tenho uma porção de coisa aqui ainda para perguntar, mas infelizmente... vamos ver, vamos deixar você publicar o próximo. Primeiro eu tenho que acabar de ler esse, né? Eu não consigo acabar, porque então toda hora eu tenho que ficar pesquisando ali, olhando. Falei, pô, mas... Seu Dó, um grande abraço para você, estou te esperando aqui no Carnaval. Você prometeu que ia ficar lá em casa pelo menos alguns dias. Vai ser o maior prazer do mundo que eu vou poder retribuir a tua gentileza quando eu estiver em Tóquio. E, mais uma vez, dizer parabéns por esse trabalho magnífico, magnífico, magnífico.
Meu muito obrigado a você, Luiz Carlos. Obrigado ao Lacerda e aos ouvintes aí do podcast da Band. Muito obrigado.
A gente que agradece. Até semana que vem, Luiz Carlos Magalhães.
Grande abraço, grande abraço. E que estejamos mais felizes semana que vem, né? Botafogo mais aliviado e o tricolor no reino dos céus.
É isso. Tchau, tchau.
Um abraço.